Abrimos o recapitulativo desta semana em África com o aumento dos preços em vários países, nomeadamente em Cabo Verde, onde diversos quadrantes da população pedem uma intervenção do governo. Tal é o caso de Lenin Mendes, empresário na cidade da Praia.
É uma cozinha preocupante a subida de preço e na todo nível, no todo, principalmente produtos alimentares, preços estão um pouco mais caros. Nem tudo é que é derivado à conjuntura internacional. Só pelo facto de um produto subir preço, muitas vezes produtores, comerciantes estão subindo preço e estão subindo por subir. Nunca tem uma lei para regular, para limite de subir até ali, ninguém que fiscaliza, ninguém que controla. Coitado de chefe de família lá na casa, infelizmente seu poder de compra está tão limitado e o que te preocupa bastante.
Na Guiné-Bissau, o governo fixou os novos preços do arroz, açúcar e farinha de trigo no intuito de se adequar às consequências da guerra na Ucrânia. O executivo decidiu igualmente aumentar o preço da gasolina e do gasóleo devido às flutuações dos preços no mercado internacional. Desde esta sexta-feira, o preço do litro do gasóleo passou a cerca de 1,16 € e o valor do litro da gasolina é de cerca de 1,15 €. Em Moçambique, o preço do combustível também está a elevar-se, o que gera algum descontentamento. A meio da semana, depois de 4 dias de bloqueio, os transportadores de Nampula, no norte do país, indicaram que iriam aumentar a tarifa dos chapas para se adaptar à nova conjuntura. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
Depois de uma greve de 4 dias devido à subida do preço do combustível na cidade de Nampula, os transportadores vieram agora anunciar o agravamento da tarifa por viagem, mesmo sem acordo com o município. Zeca Alberto é o vice-presidente da Associação dos Transportadores.
A partir do dia 25 de abril, vai começar a ser aplicado novo preço de transporte na cidade de Nampula. Portanto, o preço vai passar a ser 15 meticais, não serão mais 10 meticais.
Acrescido a isso, a Associação Moçambicana das Empresas Petrolíferas revelou que, no prazo de 30 dias, até menos, em alguns casos, o país poderia enfrentar uma penúria de combustíveis. Em causa está uma dívida do Estado moçambicano para com os operadores do setor. Mais pormenores novamente com Orfeu Lisboa.
O nível de alerta de Moçambique vir a enfrentar a ruptura de combustíveis nos próximos 30 dias é alto, é o que diz o presidente da Associação Moçambicana das Empresas Petrolíferas, Michel Lucena. A situação é justificada pela falta de fundos pelas importadoras, que apontam o governo como a fonte do problema.
O Estado moçambicano tem para com as gasolineiras, devemos estar na casa dos 110, 120 milhões de dólares, o valor que temos de dívidas neste momento.
Para já, as empresas importadoras esperam que o governo salde as dívidas em tempo de salvar a situação.
Esta semana também foi notícia a situação na África do Sul. Os últimos dias foram de balanço para as autoridades sul-africanas, que estão a avaliar o número de vítimas e os prejuízos causados pelas inundações na zona de Durban, no leste do país. De acordo com uma última contagem, a catástrofe causou 435 mortos, o imperativo sendo agora de recolher apoios. Mais explicações uma vez mais com Orfeu Lisboa.
A maior parte das mortes ocorreu na cidade portuária de Durban, onde 63 pessoas são ainda dadas como desaparecidas. As autoridades governamentais sul-africanas contabilizam, por outro lado, o registro de perto de 14 mil casas destruídas e dezenas de estradas. A população carece de todo tipo de ajuda, apelou o empresário sul-africano Patrick Motsepe, que já doou 30 milhões de randes, cerca de 2 milhões de euros, para ações de ajuda aos afetados.
Todas as organizações religiosas, a comunidade muçulmana, a comunidade católica, a igreja anglicana, a igreja metodista, os protestantes participam nesta iniciativa. Queremos mesmo que estes 30 milhões de randes sejam aplicados em ajuda de urgência.
Noutros pontos do continente, no Mali, na quinta-feira, a junta militar anunciou que mantém o prazo de 2 anos de transição, indo contra a exigência feita pela CDAO de restringir o período conducente a eleições ao prazo de 16 meses. Noutro aspecto, o exército francês revelou ter filmado mercenários russos enterrar corpos perto da base militar de Gossi, no norte do país, no alegado intuito de acusar os franceses de ter deixado valas comuns atrás deles. Entretanto, na atualidade angolana, a notícia desta semana foi a deslocação de 3 dias do presidente João Lourenço a Cabinda, enclave onde vários quadrantes da sociedade civil denunciam a instabilidade, a violência e a violação dos direitos humanos. Chegado na quinta-feira ao território, João Lourenço inaugurou o Hospital Regional e também se avistou com vários representantes políticos da sociedade civil e também religiosos, tendo nomeadamente recebido em audiência o bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chizengeti. Este último alertou o chefe de Estado sobre algumas questões.
Apresentamos a questão dos antigos militares da FLEC, que estão aqui em Cabinda, um processo que não foi bem terminado e que deve ser acompanhado, justamente porque há necessidade de se assegurar que a paz chegue para todos. Portanto, há promessas feitas que devem ser, de facto, realizadas para o bem da paz e da reconciliação aqui na nossa terra de Cabinda. Em relação ao novo hospital, que é uma grande obra que aqui foi inaugurada, sugerimos que houvesse uma certa comparticipação, porque para se assegurar a qualidade dos serviços e, sobretudo, a estabilidade de uma infraestrutura como aquela, há necessidade, de facto, de uma pequena comparticipação nossa dos cidadãos para que se possa manter.
Também em Angola foi notícia a disputa existente entre as duas alas da IURD, a brasileira e a angolana, em torno da decisão do Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos de tornar a encerrar templos reabertos há dias pela ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, na sequência de uma decisão de justiça determinando a reabertura dessas estruturas que estiveram fechadas durante mais de 2 anos devido aos contenciosos judiciais entre a direção brasileira e a direção angolana da IURD. O INAR refere estar à espera de uma notificação da justiça angolana sobre esta decisão, no sentido de entregar o património da IURD à ala angolana, cuja direção é reconhecida pelo Estado. Uma posição saudada nomeadamente pelo pastor Jimmy Inácio, porta-voz da direção angolana da IURD.
O Estado não vai entregar o património da igreja apreendido a pessoas que eles não reconhecem. É certo que o património deve ser remetido à direção legítima. Ouvindo essas informações, a ala brasileira, liderada por um bispo angolano, invadiu os templos que ainda estavam apreendidos. Ou seja, a revelia abriu algumas igrejas e o Estado teve que reagir. Como o processo fechou, o INAR tem que fazer a devolução dos templos à legítima direção. É o que está a acontecer. O processo está a decorrer, o tribunal vai notificar o INAR e o INAR vai, com certeza, entregar o património da igreja aos legítimos.
Já a ala brasileira refuta esta decisão, como refere o nosso correspondente Francisco Paulo.
O líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, Alberto II, acusa o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos de chamar a si a decisão de quem vai liderar os templos da igreja ao arrepio do acordo no Tribunal Provincial de Luanda. Falando esta terça-feira em conferência de imprensa em Luanda, o religioso classificou a atitude daquele órgão como um insulto aos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Para Alberto II, depois do julgamento de alguns responsáveis que pôs fim ao litígio que opunha a liderança angolana e a brasileira, a igreja passou a ser una e indivisível.
Não aceitaremos mais que venham os nossos tempos com violência, que venham os nossos tempos com turbulência, porque nenhum dos tempos que estão em nossa posse serão tomados.
Ainda na atualidade angolana, os despejos efetuados nos últimos dias nas imediações do novo aeroporto de Luanda também estiveram no centro das atenções, com 1000 famílias desalojadas. Mais pormenores com Avelino Miguel.
As demolições das residências próximo do perímetro no novo aeroporto internacional de Luanda causou um conflito entre os habitantes e as autoridades. Mais de 1000 famílias já foram desalojadas durante a operação policial, que está a causar confrontos. Os desalojados, que estão ao relento, continuam concentrados junto das suas terras e exigem habitabilidade condigna e indenizações. A maioria dos manifestantes habitam na localidade antes do projeto do novo aeroporto aeroporto, muito criticado por setores políticos e da sociedade civil por não ser prioritário para as necessidades imediatas do país. O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação anunciou equacionar uma indenização só para os que habitam no perímetro do aeroporto antes da implementação do projeto.
Em São Tomé e Príncipe, esta semana, motoristas de táxi bloquearam a circulação entre o centro e o norte da ilha. Em causa estavam eixos rodoviários que entraram em colapso na sequência das enxurradas do final do ano passado. O bloqueio, entretanto, foi suspenso após a promessa governamental de uma ação a breve trecho. Mais pormenores com Maximino Carlos.
O protesto teve como base a degradação da ponte da Ribeira Funda, que não oferece garantias para a circulação de viaturas. Os taxistas bloquearam a via que garante a circulação de viaturas do norte de São Tomé, a capital do país. Para já, foi encontrada uma alternativa para a circulação de viaturas. Na última quarta-feira, o ministro Osvaldo Abreu, que tutela a área de infraestruturas e transportes, garantiu que dentro de duas semanas a referida ponte vai começar a ser reconstruída.
Eu acho que no máximo, em duas semanas a obra vai começar.
Também em São Tomé e Príncipe, um conjunto de cidadãos decidiu criar um novo movimento cívico, Basta, que pretende governar o país. Salvador Ramos, coordenador da Comissão Instaladora do Amplo Movimento Político Basta, explicou os contornos desta nova formação.
Um dos aspectos fundamentais que nós tivemos em consideração é a falta de unidade entre os santomenses para nos ocuparmos de questões fundamentais do desenvolvimento do país.
Que é um movimento aberto a todos os cidadãos e também a forças partidárias?
Aquelas que quiserem vir, elas não virão enquanto forças, mas virão enquanto personalidades oriundas desses partidos.
Em que fase está este movimento?
O movimento está na fase de legalização e de implantação a nível de todo o país.
E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.